Paulo Carlesso, empresário do setor imobiliário. Vamos falar um pouquinho sobre esse setor. Cascavel, que alcança, a prefeitura divulga agora há pouco, divulgou nesta manhã, dados do IBGE, 350.644 habitantes. Então, a partir de hoje, a gente fala oficialmente que Cascavel tem mais de 350 mil habitantes. O número preciso, aqui no protocolo, 350.644 pessoas. Paulo Carlesso, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia a vocês aqui da CBN, bom dia a todos os ouvintes. E é sempre um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês.
E a população aumentando, aumenta também a possibilidade de negociar imóveis, é isso, Paulo?
Essa é uma grande verdade, viu? Que quanto mais aumenta a população, maior é a possibilidade. Aquele velho ditado que diz assim, gente atrai gente, essa é uma realidade. Quando você está numa rodovia em viagem e chega a hora do almoço, você sempre procura parar em restaurante aonde tenha mais gente almoçando, que significa que a comida é boa. Assim também funciona nesse paralelo o aumento da nossa população. Por que que tanta gente vem para Cascavel? Porque é uma terra promissora, porque é uma terra de progresso, é uma terra pacífica, e aqui a gente vai muito bem, graças a Deus.
Isso significa que investindo em Cascavel, o investimento torna-se bastante interessante. Qual é o balanço que dá para fazer desse ano de 2022 no setor imobiliário? Foi positivo, Paulo?
A nível nacional, ele foi positivo. O empresariado que traçou metas em janeiro de 2022, no início desse ano, perceberam que os números foram melhores do que aquilo que tinham projetado. Cascavel, na realidade, sempre é um ponto fora da curva. O mercado imobiliário foi muito bem em Cascavel. Haja visto o grande volume de lançamentos que nós tivemos em todas as áreas, em área de loteamento, empreendimentos em condomínios verticais, em casas para a população de baixa renda, e tudo isso vendeu e vendeu muito bem. Dá para se dizer que o mercado imobiliário de Cascavel é um sucesso. 70% disso é para habitação própria. Mais ou menos aí em torno de 20% é para investimento, é para pôr no mercado de locação. E 10% são outros imóveis que não rendem de imediato, mas sim esperam a valorização do mercado.
E quando a gente fala em valorização, a gente observa que em anos anteriores, em décadas anteriores, na comparação com o período de agora, a valorização dos imóveis é um negócio absurdo. Essa valorização, ela continua? Em que nível, Paulo, daria para a gente explicar para o ouvinte?
A valorização imobiliária, ela sempre esteve acima de qualquer outro ativo. A única dificuldade que tem o imóvel é que em uma futura liquidação ele demora um pouco mais para acontecer, para se efetivar. Mas é um ativo financeiro muito bom e sempre foi mais rentável que qualquer outro investimento. Ora, como a cidade está crescendo, nos números que nós estamos falando, de ultrapassamos 350 mil habitantes, e cada vez mais Cascavel se torna um polo mais importante para a região, para o estado e para estados vizinhos, isso significa que a valorização imobiliária vai continuar. Eu sempre falo a alguém que quer aplicar no mercado imobiliário que dá para precisamente dar uma garantia. Se daqui um ano ele não render mais que todos os índices financeiros, dá para se comprar o imóvel de volta, garantindo assim ao comprador a sua valorização, de tão bom que é o mercado imobiliário.
E qual a leitura, Paulo, que você faz, por exemplo, deste ano? Há uma tendência, o imóvel que está saindo mais é o imóvel menor, é o imóvel maior, é o terreno, é a obra nova, é a obra, um imóvel usado? Tem esse levantamento?
É lógico que quanto mais você sobe a faixa de preço, a pirâmide sobe junto. Então, é menos compradores no topo da pirâmide. Então, a tendência, é óbvio, é vender menos no topo da pirâmide, é vender bastante no meio da pirâmide e vender muito abaixo, na base da pirâmide. Por quê? Porque tem mais compradores. Agora, somado a isso, o que está acontecendo também? Todas as casas bancárias, todas as instituições bancárias estão com dinheiro farto para o financiamento de imóvel. Por quê? Porque tem uma garantia absoluta daquele dinheiro que foi emprestado para adquirir o imóvel. Outro fator também preponderante, hoje o número do Cresce dos corretores de imóveis, devemos ter na cidade algo em torno aí de 1.200 a 1.500 corretores, não conheço o número precisamente, mas é mais ou menos por isso. E desse número, mais ou menos uns de 600 a 800 são corretores ativos. Então, cada corretor desse sempre tem um cliente para um tipo de empreendimento. Então, há aqueles que trabalham na faixa A, outros na B e outros na C. Mas é óbvio que, por uma questão de preço, a maior parte pertence sempre à base da pirâmide, que está acontecendo muitos negócios na casa de 350 a 400 mil. Mas dá para se dizer, viu, Zé Roberto, que o mercado imobiliário de Cascavel está indo muito bem. Haja visto a quantidade de lançamentos que aconteceram em 2022.
Eu observo, enquanto você fala, Paulo, várias mensagens de ouvintes que chegam de vários pontos aqui do oeste do Paraná, e até pela tua experiência no mercado imobiliário, muita gente querendo saber o que você espera para 2023, o que o setor pode esperar, enfim, as pessoas que estão fazendo investimentos. Antes da gente colocar essas observações de ouvintes, eu quero lembrar que, de acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, inclusive acompanhamos agora há pouco no Repórter CBN, divulgação nesta quinta-feira, o Índice Geral de Preços, o IGPM, registrou alta de 0,45% em dezembro, agora neste mês, após 4 meses seguidos de queda, sendo 0,56% em novembro, e com esse resultado o IGPM acumula 5,45% nos últimos 12 meses. Quando a gente fala em locação, quando a gente fala sobre esse índice, está sendo mais ou menos acompanhado? Isso acontece na prática?
Isso realmente acontece na prática, porque a maior parte dos aluguéis, a maior parte dos contratos de locação se fazem sempre em função dos índices do IGPM. Nós chegamos, há de se lembrar, a 32% do índice de IGPM em anos anteriores, né? Chegamos nesse pico. E agora estamos aí a menos de 6%, o índice que reajusta os contratos anuais. Agora, é óbvio, eu não sou economista, mas com uma visão para o próximo ano, o que compõe o índice, o IGPM, entre eles estão as commodities. E entre elas, essas commodities, está o petróleo, está o trigo, está o milho, está a soja e outras do mercado internacional. E esses números, eles vêm a compor o IGPM. Ora, nós já estamos aí ouvindo falar no aumento de combustível. Estamos aí já com essa conversa muito avançada e logo no primeiro trimestre do próximo ano já deveremos ter uma alta de combustível. O que significa o quê? Que a tendência do IGPM é continuar com alta, é continuar subindo. Não tanto quanto a se chegou, mas a tendência é de alta sim, viu, Zé Roberto?
O Alcides também participando aqui da programação, obrigado. O Gilmar, ligadinho aqui na 93.9. O Moacir. O Moacir faz uma pergunta. Tem ouvido falar que haverá aumento dos gastos públicos, aumento da inflação, é possível, aumento de juros para conter a inflação, isso pode inibir investimentos. O setor imobiliário tem preocupação com esse novo governo, numa possibilidade da economia ficar retraída? Existe essa preocupação, Paulo, do setor?
Não, pelo contrário. Pensamos que, como o atual o governo que vai assumir aí prometeu que daria de volta o programa Casa Amarela ou Minha Casa Minha Vida, aquele programa popular, deverá haver uma injeção muito grande de dinheiro em construções populares. O governo também sabe que o mercado imobiliário, a construção civil, movimenta uma cadeia enorme de mão de obra e de produtos que servem de insumo para a construção civil. Então, acreditamos que a construção civil deverá continuar num volume bem acentuado, não deverá parar o mercado. É óbvio que o futuro governo deverá rever a taxa Selic. Acredito que no primeiro trimestre, na reunião do Copom, essa taxa Selic deverá baixar meio ponto ou um ponto percentual para funcionar como uma espécie de alavanca psicológica, dizendo que os juros estão baixando. Mas a verdade é absolutamente o contrário. Acreditamos que haverá, sim, um repique inflacionário para o próximo ano.
É interessante quando você fala sobre Minha Casa Minha Vida, não é? E o governo realmente tem deixado isso claro, vai aquecer o setor, não é?
Sem dúvida. Você já dizia
isso, é algo que é fácil para a gente afirmar. E tomada de empréstimos também, recursos continuarão disponíveis para financiamentos.
Né? Certeza.
Além desses programas populares, também para quem quer fazer investimento com valores maiores.
Correto. Os valores maiores estão disponíveis em todos os bancos. Todos os bancos têm dinheiro para emprestar, inclusive a Caixa Econômica Federal. O que, que depende? Depende do crédito do tomador, do seu histórico de crédito, e depende também do imóvel a ser financiado e a capacidade de pagamento daquele tomador do dinheiro para empréstimo para a casa própria. Agora, como um todo, acreditamos que o mercado imobiliário vai continuar num pique muito bom em 2023.
E Cascavel não é uma ilha, o Paraná não é uma ilha, quando a gente fala aqui dos avanços, mas isso tem dado grande contribuição. O Ademar acompanhando a CBN, sempre ligadinho, o Jean, tem pessoas que fazem referência também, Paulo, à nossa realidade aqui, quando a gente falava em mais de 350 mil habitantes, a cidade cresce, são vários loteamentos, investimentos que ocorrem. Na semana passada, na sexta-feira, inclusive, esteve aqui o prefeito Paranhos com o balanço do ano, e ele nos trazia na oportunidade o dado de 2020, fazendo inclusive uma comparação, né? O Paraná caiu 1,65%, o Brasil com queda do PIB de 3,9%, e Cascavel teve um aumento de 12% no PIB em 2020, não é? Impressionante Cascavel como anda na contramão do Paraná e do Brasil, quando se fala em crescimento, Paulo.
Realmente Cascavel é um ponto fora da curva, né? Anda na contramão de outros números, mas numa contramão positiva, numa contramão ascendente. E o que está acontecendo muito com Cascavel é que cidades vizinhas, tipo Corbélia, Matelândia, Medianeira, cidades menores do que Cascavel, existem investidores que moram nessas cidades e estão comprando aqui, porque a valorização imobiliária tende a ser muito maior que sua cidade de origem. Outro fator que também agrega muito é que nessas cidades circunvizinhas, normalmente os filhos vêm estudar aqui em Cascavel. E então, nesse andar da carruagem, essas pessoas acabam alugando ou comprando um imóvel na cidade de Cascavel. Como já antevém que o filho por aqui deve perdurar por longo tempo, haja vista que nós temos aí todos os graus de ensino em profusão, e esse pessoal já antevê que deverá comprar o imóvel, fazendo um investimento e fazendo daqui a segunda moradia sua, além daquela da sua cidade de origem.
O Nelson também acompanhando a CBN. Quem mais está ligado aqui? Valdemir. Valdemir diz o seguinte: nós temos que trabalhar e não olhar para o governo, cada um fazendo a sua parte. Parabéns ao Paulo, que é um grande investidor e sempre acreditou em Cascavel. Você tem Cascavel há quanto tempo, Paulo?
Eu estou em Cascavel há 45 anos. E tem razão essa pessoa que fala que as coisas têm que serem independentes. Na realidade, é o que eu sempre falo: nós precisamos descolar da política, apesar de ela andar sempre atrás da gente, seja no preço do leite, no preço da lotação, no preço do combustível, mas nós devemos ter um olhar com um horizonte mais largo e tentar sempre andar descolado daquele pensamento de governo, do pensamento político. Sempre um olho no gato e outro no peixe. Aí as coisas acabam dando certo.
É vida que segue, né? Como diz aqui o Jurandir, não dá para perder o foco. É isso aí. Paulo, que mensagem você deixa aos ouvintes? O Manuel também acompanhando a CBN, o doutor Manuel Santos. Dá um abraço aí no Paulo Carlesso. Está entregue aqui, Manuel, sempre ouvindo a CBN. Que mensagem, Paulo, você deixa aos ouvintes da CBN, as pessoas que nos acompanham em todo o oeste do Paraná?
Em primeiro lugar, um abraço, doutor Manuel, conhecido e amigo de longa data. Olha, a mensagem que eu posso dizer: nós atravessamos um ano de grande turbulência, seja no setor político, no setor financeiro. As incertezas que a gente vem vivendo ao longo desse ano, que foi um ano eleitoral, e nós devemos olhar para o futuro como um novo horizonte a ser conquistado. Eu gostaria de transmitir aqui, deixo uma mensagem sincera de otimismo. Eu acredito que o ano de 2023 será um bom ano. Se todos nós fizermos a nossa parte, estivermos focados nos nossos objetivos, não tem como dar errado o nosso futuro. É nós termos foco, é nós termos o vislumbre que tudo vai dar certo, porque aí, de fato, as coisas positivas acontecem. Aproveitando, gostaria de deixar aqui a toda a equipe da CBN, que diariamente nos traz notícias, que nos coloca a par daquilo que acontece no Brasil, no mundo e na nossa região. Gostaria de deixar aqui um grande abraço, gostaria de deixar aqui um feliz 2023, e terminando sempre com aquela mensagem de otimismo, que é: vamos que vamos, vai dar tudo certo, com certeza.
Muito obrigado, Paulo, pela entrevista. O Silvio também é participando aqui, o Amadeu. O Roberto França manda um abraço para o Paulo. Conhece o Roberto França?
Claro que conheço. Um grande abraço para o Robertão, goleiro mãos de alface, a gente falava que ele era. A bola batia na mão e entrava. Um grande abraço, Roberto.
Tá dado aí o recado. Roberto, obrigado também, sempre acompanhando a CBN. Paulo Carlesso, empresário do setor imobiliário, conversando conosco, falando um pouquinho sobre o setor, um balanço do ano, as perspectivas para 2023. Agora 11h24, intervalo, já voltamos.